comunicando Ricardo Valverde.
Manhã na Rio, entrevista.
Muito tem se falado sobre a dengue nos últimos tempos. Até o início deste mês, 6 mil casos foram mapeados pela Secretaria Municipal de Saúde. Os números da doença cresceram 300% durante o inverno. Para falar mais sobre isso, quem está na linha é o Dr. Silvio Provenzano, endocrinologista e clínico geral. Hoje vai nos dar uma aula sobre dengue. Aliás, o dengue virou assunto da moda, hein? Preocupação com a dengue. Ai, 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 ai. Meu Deus. Doutor Silvio, explique melhor por que esse temor todo da dengue. Agora a dengue é o nome da moda. Como acabar com isso, doutor? Bom dia.
Bom dia, Ricardo. Um privilégio estar novamente com você na Rádio Rio de Janeiro e tendo a oportunidade de falar de uma doença que preocupa, porque ela pode eventualmente até matar. E veja bem, a dengue é uma doença que é responsabilidade de todos. E quando a gente terminar de falar nesses 10 minutinhos, as pessoas vão saber exatamente por que que é a responsabilidade de todos. É uma virose, na verdade é um arbovírus da família Flaviviridae. Tem 4 sorotipos, tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Predominando agora o 3 e o 4, aqui no Rio de Janeiro. É uma doença que se torna mais comum nos períodos chuvosos, por conta das poças d'água que se acumulam. E como é uma doença que é transmitida por um mosquito, na verdade pela picada da fêmea do Aedes aegypti, quando tem poça d'água, às vezes ovinhos que estavam lá ressecados, eles eclodem com a água, transformam-se numa larva que vai dar origem ao mosquitinho. Se acredita que o ovo pode durar por conta de um ano no meio ambiente. Numa lata, por exemplo, onde a fêmea tenha depositado o ovo, não tem água ali, aquele ovo fica ressecado. Choveu, ele eclode, transforma-se na larva que dá origem ao mosquito. Por isso é que a gente tem que ter o maior cuidado para evitar o acúmulo de água. É uma forma de evitarmos a proliferação do mosquito. E você vai me perguntar, eu vou aguardar, como é que você suspeita que você eventualmente pode estar com essa doença que, olha, ela surgiu na África e lá ela era chamada, não era de dengue, não. Ela é de febre quebra-ossos. Tamanhas dores que ela pode provocar.
Exatamente isso que eu ia perguntar. Quais os sintomas da dengue, doutor Silvio? Para quem está nos ouvindo aí, já que está virando o temor desse próximo verão.
O que a gente tem que pensar na dengue é uma febre, geralmente acima de 38 graus, que surge subitamente. Não é aquela febrinha que vai subindo, não. Você já acorda com 38, 39 graus de febre. É do grupo das chamadas febres hemorrágicas agudas. E vão entender o porquê da febre hemorrágica. Então, além da febre, eu tenho dor no corpo. Portanto, os africanos chamavam de febre quebra-ossos, porque todos os ossos e articulações costumam doer. Eu tenho dor de cabeça, mas caracteristicamente uma dor que se localiza atrás dos olhos. Eu tenho dor na coluna, caracteristicamente uma dor que está no final da coluna, lá no cóccix. Isso é bem típico. Além disso, eu posso ter enjoo, perda do apetite, prostração, cansaço e vômitos, eventualmente podem surgir também. Esse quadro, com dor atrás dos olhos, febre alta, dor nas articulações, opa, eu devo ter sido picado e não percebi, pela fêmea do Aedes aegypti. Esse mosquito, Ricardo, ele tem uma característica, ele voa baixo. Então, normalmente, ele vai picar nas pernas, ou naquela pessoa que esteja sentada, no rosto ou nos braços. Não é um mosquito que voa mais de 1 metro de altura, não. O voo dele é rasteiro. E, normalmente, na região chamada peridomiciliar, em volta do domicílio. Então, você já tem 3 grupos que são mais afetados. As mulheres, as criancinhas e os idosos, que não saem de casa. Estão sentadinhos lá na cadeira vendo o tempo passar, que é um problema muito sério, de que os idosos se protegerem. E tem os grupos de risco, que são as grávidas, aqueles indivíduos que têm alguma comorbidade, como diabetes, hipertensão, portadores da chamada anemia falciforme, asma. Esses indivíduos, eles, se forem picados pela fêmea do Aedes aegypti, e forem infectados pelo vírus da dengue, eles podem vir a desenvolver a forma mais grave da doença. Qual é a forma mais grave? Como você vai suspeitar? É quando surgem manchas avermelhadas no corpo com pequenos hematomas, mostrando que está havendo sangramento. Eu posso ter sangramento pelo nariz, pela gengiva. Eu vou ter uma dor abdominal intensa, acompanhada de vômitos que não cessam. Esse quadro, procure assistência médica imediata, porque tem tratamento desde que você procure o médico. Na UPA, vai na UPA, que o colega lá está cansado de ver casos de dengue, e ele consegue distinguir os casos com risco de maior gravidade das formas brandas da doença, cujo tratamento, obviamente, deve ser feito em casa, com repouso, bastante líquido, e evitar o uso do ácido acetil salicílico e de anti-inflamatórios. Por quê? Porque essas substâncias, uma vez administradas ao indivíduo, podem aumentar o risco dele vir a ter algum tipo de hemorragia. E já que a febre hemorrágica dá dengue, se você dá um remédio que aumenta o risco de hemorragias, você favorece o aparecimento dessa forma mais crítica da doença.
Doutor Silvio, muito se fala da dengue, mas também tem a zika, chikungunya. Rapaz, que família é essa? Qual a diferença entre uma e outra, doutor?
É o quadro clínico e a gravidade. A zika normalmente tem maior gravidade e é uma forma mais branda da doença na grávida. Por quê? Porque eu posso ter a zika infectando o feto que está em gestação e provocar alterações neurológicas nesse feto que são graves. Com relação à chikungunya, é uma doença osteoarticular muito semelhante à artrite reumatoide e cujo tratamento muito se assemelha ao da artrite reumatoide. É um quadro que se caracteriza não com uma febre tão alta quanto a da dengue, da febre, mas um pouco mais baixa, mas é predominando nas juntas. Diferente da dengue, que acomete junta, mas acomete cabeça, tubo digestivo, é uma doença diferente. Curiosamente, Ricardo, dengue não dá sintoma respiratório. Então o indivíduo chegava na emergência, eu trabalhei 20 e tantos anos na emergência, quase 30, chegava com dor de garganta e tosse, eu sabia que dengue não era. E eu fui daquele grupo de médicos que no final da década de 80 pegou a primeira epidemia de dengue depois de muitos anos. E olha, meu querido, quando chegava um doente no início, que a gente não tinha experiência com dengue, que desafio. O indivíduo chegava com 39, 40 graus de febre, com dor atrás dos olhos, às vezes umas pintinhas no corpo, a gente não sabia que diacho de doença era aquela. Olha, os doentes sofreram muito, mas nós médicos também padecemos um bocado com o desafio que foi entender que era uma doença que há muito não existia aqui no Rio de Janeiro e que tinha voltado a aparecer. E agora aparece de tempos em tempos. A cada 2, 3 anos, a gente tem uma nova epidemia de dengue.
Doutor Silvio, a vacina da dengue, ela não tem na rede pública e é cara, não é isso? E como é possível prevenir? Você falou que o mosquito é rasteiro. É andar arrumado dentro de casa, de bota e calça comprida?
Também. Agora imagine nessa temperatura absurda que a gente vive no Rio de Janeiro. Sensação térmica de 50, 50 e poucos graus. Você de calça comprida, manga comprida, é complicado.
É.
Como é que a gente previne? Em primeiro lugar, tentando eliminar os focos do vetor. Vetor é o nome do mosquito que transmite a doença, no caso o Aedes aegypti. Já vimos, e eu acabei de falar, que focos de água parada são o local ideal para que ele possa produzir os ovos e eles se transformarem em larvas e posteriormente em mosquitos. Mosquito que normalmente tem uma vida média de 30 dias. Como é que eu elimino esses focos? Eliminando tudo que é foco de água parada na minha casa. Então, por exemplo, você mora em casa, desentupa as calhas, porque ali na calha entupida acumula-se água. Vasilhames, né? Garrafas, sempre com o bocal para baixo. Os vasos da planta, coloque terra em volta daquele pratinho do planta para não acumular água parada ali. As pessoas estão destruindo as plantas, é um absurdo, as plantas são ótimas, maravilhosas. Bota terra, que ali você evita o acúmulo de água. Pneus, cuidado com os pneus, proteja-os da umidade. Eliminando esses focos, e veja bem, não adianta nada você, meu amigo e minha amiga, terem todos esses cuidados na sua casa se a sua vizinha e o seu vizinho não tiverem também. Porque apesar do voo rasteiro, nada impede do mosquito que nasceu na casa ao lado vir picar você na sua casa. Se você tiver um terreno vazio, baldio, do lado da sua casa, avisa a prefeitura, porque cabe à prefeitura eliminar os focos de água que eventualmente tenha num terreno baldio. Então, cuidar de não ter focos de água parada é a primeira medida de prevenção. Agora, as prevenções individuais. Repelente, colocar repelente em determinadas áreas da casa, principalmente naquelas pessoas que são grupo de risco, crianças, idosos e gestantes. É bom ter repelente nas áreas que são expostas. Procurar, na medida do possível e sempre que for possível, cobrir as áreas e, de repente, aqueles mosquiteiros na janela de casa, para impedir que o mosquito entre dentro da sua casa, é também outra medida importante. Enfim, há cuidados que a gente pode tomar, não só com relação a evitar focos de água parada, mas também evitar que a gente fique com pele exposta, de tal modo que o mosquito possa picar, até porque é um mosquito pequeno, com umas listrinhas nas asas, não é difícil de identificá-lo, mas ele é pequeno. E a picada dele normalmente não dói, ele pode te picar e você nem perceber.
Tá certo, doutor, o senhor sabe que nós somos escravos do tempo, nosso tempo já estourou, é sempre bom ouvir uma aula do senhor, hoje falamos
só
sobre a dengue.
Eu terminar com um assunto que é importante. Se você já teve dengue no passado, a segunda infecção ela tem uma tendência a ser mais grave do que a primeira. E alguns pacientes têm dengue, curiosamente não têm sintomas. Então todos nós estamos em risco de desenvolver a forma grave, que é mais comum na segunda e terceira infecção. Então cuidem-se bem, protejam-se, evitem focos de água parada. Dengue é uma responsabilidade do Estado, mas principalmente de cada um de nós. Obrigado, Ricardo.
Valeu, doutor. Um abraço. Fica com Deus.
Rádio Rio de Janeiro, construindo um mundo melhor.